Boa tarde, senhoras deputadas. Vamos dar início a esta nossa audição conjunta no âmbito da apreciação na generalidade da proposta de lei do Governo e dos projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN que estabelecem o direito à autodeterminação da identidade de género e a expressão de género e também o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Eu quero começar por agradecer a presença do Sr. Professor Jorge Costa Santos, em representação do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Agradecer também a presença do Sr. Dr. Pedro Levi, em representação do Conselho de Especialidade da Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Dra. Maria Laureano Castro Pereira, do Colégio de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Ordem dos Médicos. Informo as senhoras deputadas, obviamente que já têm conhecimento, mas só para situar esta audição, quer a Ordem dos Médicos, quer o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida já mandaram pareceres por escrito, portanto estes são pareceres que acrescentam, sobretudo pela possibilidade também de podermos dialogar convosco informação aos pareceres que já nos fizeram chegar. A nossa audição processa-se da seguinte maneira, portanto teremos num primeiro momento 10, 15 minutos para cada um dos nossos convidados a participar nesta audição. As senhoras deputadas, neste caso não há senhores deputados, mas podia haver, portanto é um acontecimento que às vezes ocorre nestas audições, sobretudo da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, terão um momento também para colocar as perguntas que entenderem e os comentários sobre as vossas exposições e depois haverá um momento final para uma resposta final ou uma conclusão, se assim entenderem fazê-la. Portanto, assim sendo, eu passaria a palavra ao Sr. Professor Jorge Costa Santos, que conheço há muitos anos, noutros momentos e noutras esferas, em representação do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Sr. Professor, faz favor.
Naturalmente, os meus agradecimentos pelo convite que foi endereçado, portanto, ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que me solicitou que o representasse, que portanto, isto tem a ver com o facto de eu ter sido correlator de dois dos pareceres que o Conselho Nacional de Ética elaborou, portanto, sobre esta matéria. Eu entendi, portanto, trazer aqui um pequeno PowerPoint que, portanto, e espero cumprir escrupulosamente os menos de 15 minutos que a senhora Presidente teve a amabilidade de me conceder. E começo com um título provocador, portanto, transexualidade de aberração à natureza, portanto, de aberração da natureza à condição natural. Portanto, no fundo, é disto que se trata, tal que inicialmente, historicamente, foi considerada uma aberração, algo que se pretende, e porque se tem vindo a pugnar, se transforme numa condição, ou seja, reconhecido como uma condição natural. Não se assustem com o sumário, porque embora tenha esta preocupação de elaborar sumários, mas por vezes os sumários não são para respeitar, de qualquer forma, aqui é suposto haver alguma ordem, e daí o ter elaborado, portanto, este sumário em que uma pequena nota histórica, algumas definições, portanto, e alguns aspectos, desculpar-me-ão, portanto, a abordagem que é, como não poderia deixar de ser, dado que a minha formação é médica, de ser ou ter, dar um especial realce, portanto, a aspectos médicos, mas que são indissociáveis da razão porque aqui me encontro. Portanto, historicamente, isto só para vos dar uma ideia de que esta questão das perturbações de natureza sexual, portanto, que envolvem perturbações de natureza, que incluem, portanto, também as perturbações de identidade de género, a disforia de género, o que quer que queiram chamar, podemos aceitar podemos aceitar, pelo menos provisoriamente, algumas destas definições, mas isto remonta ao século XIX, portanto, normalmente, e nomeadamente a Krafft-Ebing, que agregou, portanto, numa única classificação, portanto, a generalidade das perturbações de natureza sexual identificadas à época. Mais tarde, portanto, Hirschfeld, portanto, não sei se, portanto, identificou em 1923 uma entidade que chamou transexualidade psíquica. Caldwell, portanto, chamou-lhe psicopatia transexual. Isto, portanto, digamos que os critérios não são exatamente os mesmos, mas foi a designação encontrada na altura. E é sobretudo a partir de 53, com Henry Benjamin, que se viria a tornar uma figura mundial de relevo nesta área, que surge a definição da transexualidade como a plena convicção, e estas são palavras, são palavras traduzidas daquelas que ele escreveu, como a plena convicção de um indivíduo de determinado sexo de pertencer ao sexo oposto e o comportamento visando realizar essa convicção. Mais recentemente, em 1974, Norman Fisk, de quem não consegui encontrar fotografia na net, introduziu, portanto, o conceito de disforia de género. É evidente que não vamos perder tempo sobre o que é a perspectiva epistemológica da evolução dos conceitos, portanto, aquilo que estava amalgamado na psicopatia sexualis, e que aparecia, que incluía coisas tão diversas como a homossexualidade, o travestismo, algo a que na altura não se chamava transexualidade, mas que poderíamos considerá-lo como tal. Bom, estes conceitos foram evoluindo e hoje sabe-se que são entidades, no essencial, distintas, embora haja zonas de sobreposição parcial, que têm a ver, portanto, com o conhecimento da clínica, eu diria que, em alguns aspectos, com o desconhecimento da etiologia e com alguma diversidade, portanto, de interpretações que não são alheios, portanto, a preconceitos, estereótipos e de natureza, portanto, social. Portanto, são questões, isto não é novidade para ninguém, são questões diversas, mas ainda assim, em alguns aspectos, parcialmente sobreponíveis. Infelizmente não se vê bem, mas portanto, não se vê bem por causa das condições de luminosidade, sobretudo, mas portanto, estes fatores relacionados com a definição de sexo e género também não constituem novidade. Portanto, só para vos dar, e depois perceberão o porquê desta abordagem, porque uma das conclusões, portanto, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida tem a ver justamente com o facto do conceito de género ignorar, portanto, o conceito de sexo, que, portanto, sendo certo que todos nós sabemos que obedecem a princípios, a regras e a construções diversas, mas ainda assim, que, portanto, entende o Conselho Nacional de Ética e eu próprio, que são conceitos que não devem ser dissociados. Portanto, há aspectos biológicos, naturalmente fatores genéticos, cromatínicos, anadais, genitais, morfológicos, hormonais, portanto, fatores psicológicos, também ali, e é essa componente que é para nós mais relevante, portanto, os aspectos psíquicos, sentir-se mulher ou sentir-se homem, os aspectos socioculturais, e aqui intervém o papel de género, portanto, e os estereótipos que lhes estão associados. O diagnóstico diferencial na perturbação da identidade de género deve ter em conta, portanto, as questões de intersexo, portanto, o hermafroditismo, o pseudo-hermafroditismo, as síndromes genéticas várias, e muitas são, estão enunciadas à direita, mas não têm interesse para o caso em apreço, enunciar, portanto, todos aqueles que são hoje titulares de síndromes ou que deram o seu nome a síndromes. A perturbação da identidade de género, portanto, nomeadamente o travestismo, duplo papel, o Skopski, e as suas variedades, as parafilias. Bom, interessa sobretudo relevar o aspecto das psicoses, portanto, do coro, das paranoias de metamorfose sexual, portanto, e de psicopatologia vária, portanto, de natureza psicótica, que podem traduzir-se por delírios de transformação sexual. E isto é algo diverso, naturalmente, da orientação sexual, portanto, que só tem atualmente, ou desde algum tempo, relevância, portanto, clínica nos casos de orientação sexual egodistónica, isto é, aquela que provoca sofrimento psicológico com a orientação sexual da pessoa. Não vamos debruçar-nos sobre os fatores etiológicos, embora haja muita literatura sobre aspectos genéticos, hormonais, cerebrais, imunológicos, psicossociais e ambientais. Não nos vamos ter sobre isso. Sob o ponto de vista epidemiológico, portanto, em rigor não se trata de uma verdadeira epidemiologia, porque o que ali está resulta dos casos, e apenas dos casos, em que as pessoas recorreram, nos países em que há estudos sobre as populações totais, em que recorreram, portanto, à cirurgia de reatribuição sexual. Portanto, nos países nórdicos, nomeadamente na Suécia e Noruega, portanto, aquilo que acontece é que um em cada 30 mil homens adultos e uma em cada 100 mil mulheres adultas recorrem à cirurgia de reatribuição sexual. Portanto, sem nos determos sobre os fatores etiológicos, interessa, sobretudo, levar, na minha perspectiva, que o que aqui está em causa é a compreensão biopsicossocial, portanto, do fenómeno, que, em rigor, portanto, não é muito diverso daquele com que se encaram, portanto, as perturbações de natureza mental. Não vamos deter-nos sobre os critérios de diagnóstico de perturbação de identidade de género / disforia de género. Eles têm evoluído, portanto, ao longo dos tempos. Existe uma classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, que na sua 10ª revisão de 1992 estabelece determinado tipo de critérios. Um dos critérios é que a identidade transexual está presente de forma persistente durante pelo menos 2 anos, repara, em 1992, a evolução e mais que, portanto, tinha em conta, era um fator a ter em conta que a perturbação não constituísse uma anomalia, não tivesse a ver com uma anomalia, portanto, de uma anomalia cromosómica ou mental, portanto, era um dos critérios. O DSM-4TR, DSM, portanto, é a sigla do Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Americana de Psiquiatria. A última versão, a DSM-5, portanto, de 2013, a mais recente, estabelece estes critérios, portanto, uma marcada incongruência entre o género experienciado, expresso, e o género atribuído, com moderação de pelo menos 6 meses. Reparem que, ao contrário da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, em que se previa pelo menos 2 anos, o DSM-5 já reduz, portanto, este tempo de latência, digamos assim, para os 6 meses, sem que faça depender, portanto, o diagnóstico da existência de anomalias genéticas ou outras. Não vamos passar por cima da abordagem terapêutica, valia a pena porque estes critérios ainda são acolhidos por uma organização internacional muito importante, que é a Associação Internacional para Profissionais, portanto, de Saúde dos Transgéneros, portanto, mas vamos passar por cima disto. Apenas aqui uma referência histórica, portanto, a um dos primeiros transexuais que submeteram à cirurgia de reatribuição sexual. Portanto, historicamente foi uma senhora chamada Christine Jorgensen, que nasceu como homem e que foi operada em 1952 na Dinamarca por um cirurgião plástico. Um caso que, à luz de critérios anteriores, poderia suscitar algumas reservas. Portanto, trata-se de alguém que nasceu como sexo, como pertencendo ao sexo masculino, portanto, o termo transexual aparece ali, entre aspas, porque, portanto, era portadora de uma síndrome de Klinefelter, que, portanto, é uma alteração, uma anomalia cromosómica, que se caracteriza pelo aparecimento de fatores de cromosomas X sedentários, portanto, no cariótipo, e cujas manifestações físicas normalmente só se manifestam por volta da puberdade. Isto é uma imagem que pretende transmitir esta ideia de que a sujeição, portanto, a cirurgia, portanto, de reatribuição sexual é irreversível. Portanto, neste caso, trata-se de uma jovem, é um dos primeiros casos operados na Argentina, de uma menor, que, tendo nascido do sexo masculino, se sujeitou a penectomia, a ablação dos testículos e à construção de uma vulva, portanto, a chamada vulvoplastia, mas a cirurgia, portanto, irreversível, portanto, apenas para vos dar conta desta natureza irreversível. Deixem-me que vos recorde, embora acredite que todas vós conheçam, que o Código Deontológico da Ordem dos Médicos proibia intervenções cirúrgicas de reatribuição sexual, o SRS é de Sex Reassignment Surgery. Os transexuais até então faziam-se operar no estrangeiro. Os processos judiciais, eu tive intervenção em muitos deles, portanto, intervenção ativa no passado. Porquê? Bom, porque obrigavam exames periciais, uma série de procedimentos e culminavam constantemente com uma ação dita de Estado com vista ao reconhecimento do sexo e nome. Só em 1995 é que a Ordem dos Médicos viria a reconhecer oficialmente a transsexualidade, pondo termo à proibição das intervenções. Em 2011, um marco muito importante, a publicação, portanto, da Lei nº 7/2011, de 15 de março, que as senhoras deputadas conhecem bem, portanto, a Lei de Identidade de Género, que prevê, portanto, o requerimento de alteração do sexo numa conservatória do Registro Civil com a indicação do nome pretendido, e obrigava a um relatório, obriga, portanto, uma vez que ainda está em vigor, o relatório comprovativo de perturbação da identidade de género, elaborado por uma equipa clínica multidisciplinar de sexologia clínica e subscrito, pelo menos, por um médico e um psicólogo. Entretanto, surge-nos esta orientação proposta pela versão beta da CID-11. Reparem, este 11, portanto, é a versão que está, neste momento, em elaboração para o Resumo Mundial de Saúde. Portanto, é a 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, cuja publicação foi anunciada para 2017 e que, entretanto, foi ideada para 2018. Ora, o que é que acontece? Aquilo que consta é que terão sido recebidas cerca de 4.500 propostas de alterações da classificação, não necessariamente do tema que aqui nos traz, mas na atualidade cerca de 4.500 propostas de alteração e que a Comissão, portanto, coordenadora, estaria, portanto, a metabolizá-las, prevendo que possa ser publicada a versão final. A versão final, portanto, ainda durante o ano em curso. No fundo, aquilo que acontece, ou aquilo que está previsto, é a alteração de categorias de diagnóstico relativas às pessoas trans e de género diverso, que procuram encontro do ponto 16 da resolução do Parlamento Europeu de 28/11/2011 e outras recomendações internacionais que preconizam e eu não gosto do neologismo, mas vou referi-lo, a despatologização desta condição. Portanto, no fundo, os diagnósticos de saúde mental desapareceriam nesta matéria, dando lugar às condições de saúde sexual que estariam, ou estarão, ou virão a estar, contempladas no capítulo 17 desta 11ª versão. E claro que isto, esta transição, portanto, do desaparecimento das perturbações de natureza, das perturbações mentais ou dos distúrbios mentais para condições de saúde, suscita problemas na área da saúde mental e também problemas de natureza ética. Portanto, este é um caso que tem funcionado, portanto, amplamente divulgado na internet, de alguém que submeteu, portanto, a uma cirurgia para de reatribuição sexual de mulher para homem, mas que manteve, portanto, os seus órgãos reprodutores, tendo procriado, portanto, teve uma filha e está grávido de uma segunda filha. O estado da arte e as leis artes médicas, portanto, diria que estou a concentrar, portanto, no fundo, isto já faz parte, digamos assim, da súmula. À luz do conhecimento e experiência da medicina, não é possível ignorar a existência de transexualidades primárias, barra disforia de género, portanto, aqui a designação, portanto, não vamos fazer aqui disto, portanto, obstáculo, portanto, à exposição, e, portanto, a distinção entre transexualidades primárias e secundárias relacionadas com quadros intersexuais ou com perturbações psicóticas acompanhadas de delírios de transmissão sexual ou corporal e a consequente necessidade de distinguir clinicamente umas das outras. Portanto, e esta é uma questão que, a nosso ver, tem grande relevância. Os critérios de diagnóstico constantes das classificações reconhecidas pela comunidade científica. E neste momento, sem prejuízo daquilo que se anuncia para a 11ª versão da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, neste momento aquilo que temos e aquilo que norteia, portanto, a atuação médica é a CID-10 e a DSM-5 e as disposições contidas no Código Deontológico da Ordem dos Médicos sobre transexualidade e disforia de género. E, por outro lado, o Standard of Care for the Health of Transsexual, Transgender and Gender Non-Conforming, da organização a que há pouco referida, a Associação Internacional, portanto, de Profissionais para a Saúde dos Transgéneros, que é uma organização internacionalmente reconhecida, de ponta, que investiga e proporciona cuidados assistenciais aos transgéneros. E estes Standard of Care contemplam expressamente a disforia de género. Uma nota de rodapé: a mudança do nome e sexo é reconhecida legalmente em 41 estados da Europa, mas em 36 destes é exigido o diagnóstico de perturbação mental. Portanto, isto é extraído do Trans Rights Europe Index 2016. Os principais fundamentos legais da proposta e projetos de lei visando o reconhecimento do direito à autodeterminação de género, direito à identidade pessoal, e eu aqui recolhi as palavras do professor Jorge Miranda, com o qual eu tenho grande admiração e respeito, e esta expressão é uma expressão que fala por si, o direito a ser o que se é, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, o direito à integridade pessoal, o direito à proteção da saúde. Tudo isto são, naturalmente, princípios respeitáveis e que, mal fora se o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida os não acolhesse por inteiro. As principais questões suscitadas pelas propostas de diplomas, e eu aqui englobo, portanto, os três diplomas que foram submetidos à apreciação do Conselho Nacional de Ética, as principais questões, eu diria que o verdadeiro transexual, portanto, sabe quem é, o que é e o que quer ser, e é capaz de exprimir a sua vontade de forma livre e esclarecida, mas o mesmo não acontece com os transexuais secundários afetados por perturbações mentais que comprometam a consciência de si, a capacidade de discernimento e a expressão da vontade. E a questão que se coloca é tão só esta: quem distingue estas situações, quando, como e onde? Seguramente não o conservador ou a conservadora do registro civil. É recusada a existência de perturbação mental, tornando a mudança registal de sexo e nome dependente da mera manifestação de vontade da pessoa, sem que por isso deixe-se prever o acesso a tratamentos farmacológicos, e intervenções cirúrgicas no Sistema Nacional de Saúde, a igualdade de circunstâncias com pessoas doentes. Prosseguindo ainda quanto a estas questões, a perturbação da identidade de género tem início precoce, na primeira infância, portanto, volta dos 2 a 3 anos. Bom, a janela, portanto, os neurocientistas têm-se debruçado sobre a janela de 2 aos 5, 6 anos, mas a construção da autonomia individual é um processo dinâmico, inserido numa maturação biopsico-socioafetiva e cultural variável com as aptidões neurocognitivas e sociais de cada um, sendo dificilmente concebível que um adolescente de 16 anos seja capaz de autodeterminação de género. O registro civil é um ato público, inserido na nossa vivência em sociedade e, como tal, deve ter por base critérios universais aceitos pela comunidade. Tornar o registro civil um ato de natureza privada seria remeter para a esfera privada uma prática de natureza pública com as consequências daí advenientes, por exemplo, o reconhecimento público da identidade de cada cidadão. E finalmente, não, estou... Portanto, este é o último slide, peço desculpa, é o último slide. As razões de não aprovação ética dos 3 diplomas apreciados, e eu aqui juntei-os porque, no fundo, os pareceres dos 2 últimos projetos são, no essencial, remetidos para o relatório, portanto, e para o parecer da proposta inicial do Bloco de Esquerda. Portanto, as razões de não aprovação ética dos 3 diplomas, porque interpretam o reconhecimento da identidade e ou expressão de género como livre autodeterminação de género, autonomizando esse conceito do conceito de sexo, e essa interpretação atribuem, sem sustentação jurídica ou constitucional suficiente, valor de direito humano fundamental. Remetem para um exercício simples de vontade individual, o ato de identificação pessoal no registro civil, desconsiderando a sua natureza pública com todas as consequências daí devenientes em termos de certeza e de segurança jurídicas. Confere aos menores de 16 anos o acesso universal à autodeterminação de género como expressão de vontade autónoma, sem acautelar ponderadamente questões associadas ao seu próprio processo de maturação e desenvolvimento neuropsíquico e advogando a possibilidade de litígio judicial contra os progenitores no exercício das responsabilidades parentais. Garante o direito ao livre acesso ao Serviço Nacional de Saúde para efeitos de tratamentos farmacológicos e procedimentos cirúrgicos que têm efeitos irreversíveis sem existência de um quadro clínico que configure apropriadamente as condições da intervenção terapêutica a realizar. E por aqui me quedo com os meus agradecimentos pela atenção e, sobretudo, pelo facto da Sra. Presidente me ter permitido ceder ligeiramente o tempo que me foi atribuído. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Obviamente que não podíamos interromper uma exposição tão rica, tanto mais porque ficaríamos a perder relativamente à compreensão da mensagem e da análise e do estado da arte que aqui nos apresentou. Passaria então a palavra agora ao Dr. Pedro Levi, do Colégio da Especialidade de Psiquiatria. Apelava, dentro do possível, como já viu, os nossos tempos nesta comissão não são rigorosos, mas as agendas são muito complicadas e, portanto, dentro das possibilidades da exposição, apelava à sua capacidade de síntese. Senhor Doutor, faz favor.
O Colégio da Especialidade é a Ordem dos Médicos. O Colégio da Especialidade de Psiquiatria tomou posse a semana passada e, portanto, fomos informados de que havia esta sessão, e pelo que não tivemos oportunidade de elaborar nenhum parlamentar. Pensamos que a gravidade ou o problema que aqui estamos a debater é de grande complexidade e, portanto, julgamos necessário uma dedicação, um estudo aprofundado sobre este tema. Eu acho que aquilo que o professor Jorge Costa Santos apresentou está muito, muito, muito claro e está claramente bem fundamentado do ponto de vista médico e não só, mas também jurídico, parece-me, bem que não seja essa a minha área, como é óbvio, mas, portanto, nós não temos nenhuma proposta neste momento para fazer, achamos que devemos ter algum tempo para refletir, para nos dedicarmos sobre este assunto e poder dar um parecer mais fundamentado. É claro que sabemos que há alguns problemas que aqui o Dr. Jorge Costa Santos já levantou, nomeadamente esta questão dos transexuais secundários, portanto, pessoas que podem ter alterações de doença na sua vivência do corpo e ser a doença que determina essa vivência, e isso não nos parece que esteja muito defendido com este ato de mera autodeterminação por livre iniciativa, a pessoa poder se dirigir a uma conservatória do registro civil, segundo percebi. Portanto, há alguns aspectos que nós achamos que não estão bem defendidos na situação de haver patologia mental, além de este aspecto que é haver situações de jovens, adolescentes, que também podem fazê-lo e poder entrar em conflito com a sua futura autodeterminação e, portanto, ser também um problema. São estes os aspectos que eu queria só deixar. Gostaríamos de poder ter mais tempo para poder refletir e ter um parecer mais fundamentado, se bem que o parecer aqui do Dr. Jorge Costa Santos, da Comissão, parece-me muito bem estruturado, mesmo do ponto de vista estritamente médico ou psiquiátrico. Também parece que seja um ponto de partida. Portanto, era isto que eu queria transmitir neste momento. Não tenho outros elementos, porque, de facto, nós, como disse, tomámos posse a semana passada e não tivemos oportunidade para discutir outros assuntos, e falo-emos logo que seja possível com as propostas que nos foram enviadas e com a reflexão que outros colegas da sexologia farão e contribuirão para esta área. Muito obrigado.
Aproveito para adiantar que vamos estar em audições públicas, umas conjuntas, outras mais individualizadas, até ao final do mês de janeiro, uhum. Momento a partir do qual os grupos parlamentares começarão a preparar, se assim o entenderem, as alterações que tiverem por oportunas relativamente à proposta e aos projetos que estão em análise. Portanto, uhum. Se entenderem enviar-nos algum parecer por escrito, a data seria esta, até final do mês.
Okay.
Muito obrigada. Passava então a palavra à doutora Maria Laureano Pereira, do Colégio de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Ordem dos Médicos. Faz favor, senhora.
Obrigada a todos, obrigada pelo convite ao Colégio da Pedopsiquiatria. Eu sou médica pedopsiquiatra, trabalho no Hospital Pediátrico de Coimbra e tipo...
Desculpem. Estava a dizer que sou médica pedopsiquiatra no Hospital Pediátrico de Coimbra e que acompanho jovens com estas condições. E antes de mais pensarmos sobre estes temas, é de extrema importância, pois efetivamente são vários os indivíduos e as suas respectivas famílias que sofrem na sequência de dificuldades pela condição e da própria discriminação. E, efetivamente, estamos aqui a falar de uma discriminação ímpar, porque muitas vezes eles são o único da família que a representam, ao contrário de outras formas de discriminação, como, por exemplo, pela raça ou pela religião, que é partilhado ou que comumente é partilhado por uma família. E, portanto, isto levanta-nos aqui algumas questões importantes do ponto de vista do stress e do impacto que esta minoria e que este subtipo específico, muitas vezes associado ainda a outras minorias, o que aumenta muito mais a carga alostática sobre o indivíduo. Portanto, só posso congratular esta iniciativa destes projetos e a revisão desta atual legislação, num bocadinho na tentativa de ir e de estar em consonância com as perspectivas mais atualizadas e até mesmo de encontro a outras práticas que alguns países já têm. Atendendo ainda à relevância do tema, refiro que no dia 9 de outubro de 2017 ocorreu uma reunião de consenso sobre a diversidade de género promovida pelo Colégio da Competência de Sexologia da Ordem dos Médicos. No fundo, foi um primeiro encontro em que o objetivo é efetivamente nós pensarmos, tentar encontrar quem são os técnicos que estão efetivamente no terreno e com experiência com estes indivíduos. E tentarmos criarmos nós próprios as nossas próprias guidelines, porque apesar de existirem os standard of care internacionais, a nossa população tem especificidades que exige que nós próprios e a nossa sociedade e a realidade exige que nós pensemos dentro da nossa população. E portanto eu acho que isto é um trabalho que está para ser feito, pelo menos pelo Colégio da Pedopsiquiatria posso falar, e efetivamente estamos a organizar, a criar um grupo de trabalho de 3-4 elementos, porque pedopsiquiatras nacionais somos poucos, como alguns poderão saber, e 4 a trabalharem nisto já será uma grande percentagem, com o objetivo de fazermos uma revisão bibliográfica extensa e percebermos, em termos epidemiológicos, o que é que já existe nos nossos hospitais, porque já vai existindo alguns dados, nomeadamente no pediátrico. Eu vou acompanhando estes jovens, talvez já o faça desde 2012, vim a tentar pensar isto pelo caminho, mas não existe uma consulta especializada. Nós estamos a tentar agora criar uma consulta multidisciplinar especializada, no fundo, com o objetivo, que não será uma consulta para o desenvolvimento psicossexual, não para transgénero, para questões transversais, com o objetivo de que estes dados não se percam, porque muitas vezes acabam diluídos nas estatísticas dos hospitais, e esse é um problema que temos nos vindo a debater, e neste momento estamos com dificuldade em que a consulta surja, porque o número vai ser pequenino de doentes. O que vos queria mais dizer é que realmente sabemos que há decisões que são importantes a tomar nestas áreas e que devem ser tomadas, e em idades mais precoces, mas também sabemos que a adolescência, em termos do seu neurodesenvolvimento, terminará agora, atualmente, muito próximo dos 24, 25 anos. E que é um período em que algumas instâncias de reflexão sobre as decisões têm maturações mais tardias, pelo que é uma idade propícia para decisões impulsivas e pouco refletidas. O sistema límbico e o lobo pré-frontal maturam em fases diferentes, e se um está diretamente relacionado com as emoções, o outro com a impulsividade e com a capacidade do indivíduo poder esperar ou não, ou passar imediatamente ao ato, os acting outs. E, portanto, quando colocamos aqui idades como os 16 anos, obviamente que uma idade será sempre um artificial, um ponto artificial, obviamente que sim, mas se nós pensarmos que a adolescência cada vez começa mais cedo, cada vez acaba mais tarde, 16 anos é capaz de estar ainda num início, quando aos 24, 25 anos estamos a ver que o indivíduo é que estará no final daquilo que será a sua maturação. Em relação a questões muito específicas que objetivei aqui nas propostas, é que acho que elas todas têm um objetivo muito importante, mas que ao longo do texto vai-se perdendo em questões que podem ser problemáticas, nomeadamente o objetivo aqui é a igualdade de identidade de género, nomeadamente que a identidade de género, independentemente de qual for, seja respeitada, que haja esta igualdade. Mas depois, a determinada altura, ao longo dos textos, vamos falando em sexo. Estamos aqui a pensar é na mudança de sexo, mas isso não é identidade de género. Então, de alguma forma, isto é um bocadinho contraditório. Não faria mais sentido ou deixar cair o sexo no registro civil, ou colocar o género, e pensarmos, se calhar, no género de outra forma, como nós, dentro da comunidade científica, vamos pensando, que é género masculino, feminino, não binário e fluido. Não faria isto algum sentido e não diminuiria as dificuldades? É uma questão que eu levanto. Aqui ao longo dos textos, há questões muito específicas, nomeadamente, por exemplo, na proposta de lei, quando na página 3 dizem... Portanto, no último parágrafo, no caso das pessoas menores, salvo em situações de comprovado risco para a saúde, os tratamentos e intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza só devem ser realizados a partir do momento em que se manifesta a sua identidade de género. A identidade de género começa a surgir entre os 2 anos e meio e os 3. Portanto, como é que nós ficamos? Como é que uma criança de 2, 3 anos e por aí fora pode dar o consentimento expresso e esclarecido através dos seus representantes? É do vasto conhecimento que nem todos os pais fazem decisões em relação a estas questões que são concordantes com aquilo que as crianças querem. Portanto, a página 3. Não, ainda no preâmbulo, é na página 3. Mas mais à frente isso também está. Mais mais à frente isso também está. Sim, é no 7º, na página 8, quando diz não devem ser realizados até o momento em que se manifesta a sua identidade de género. Portanto, isto o que significa que a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, uma criança pode efetivamente estar sujeita a uma situação destas. Em alguns casos poderá ser importante, noutros não. E, portanto, é difícil depois perceber ao longo da lei como é que elas, estas crianças também podem estar de alguma forma salvaguardadas. Isto porque eu percebo que a lei, que estas propostas têm o objetivo um bocadinho de afastar a parte de haver aqui uma separação entre a parte da identidade de género do ponto de vista legal e a proteção da parte médica, da parte clínica, mas a verdade é que há páginas tantas, depois há aqui uma mistura quando dizem que, efetivamente, depois há necessidade de acesso aos tratamentos. A questão é que, realmente, a autodeterminação é independente de terapêutica. Qualquer indivíduo a poderá fazer, de acordo, mas isso é independente do tratamento. Um tratamento médico, qualquer intervenção médica, é essa a nossa base, e é daí que nós partimos, depende de uma avaliação clínica. E, portanto, isto não fica aqui, misturam duas coisas importantes, que é a parte legal, não é? Da proteção da identidade de género do ponto de vista igualitário, mas depois colocam, eu percebo o objetivo, mas fica muito complicado porque nós não estamos apenas, não vamos estar apenas e só perante situações simples e clean. Vamos ter outras situações de pessoas com diagnósticos de outras áreas médicas e que podem ou não fazer determinadas intervenções e podem, porque está aqui escrito, fazer esse tipo de exigência quando clinicamente poderá ser prejudicial. Isso não está aqui bem salvaguardado. Ou pelo menos eu não fiquei com essa ideia. Depois há uma outra parte que talvez não achei importante, mas para mim é, porque lido com jovens todos os dias, que é ao longo das três propostas nunca, ou não houve nenhum ponto em que salvaguardasse as atividades recreativas e desportivas. E a verdade é que esse é um problema. Porque jovens que eu acompanho, alguns querem jogar futebol, outros querem ir para a dança, outros querem ir para o balé, seja o que for, e a verdade é que ficam barrados porque não se podem inscrever. Nem estamos a falar da questão dos balneários e dos espaços comuns, nem estamos a falar disso, estamos a falar mesmo da prática da atividade. Portanto, eu penso que isso poderia ser importante pensar, seja do ponto de vista de atividades individuais ou coletivas, ok? Assim, de repente, acho que não tenho mais nada para vos dizer. Estes serão assim os pontos base e que vos queria também só deixar claro é que o colégio vai trabalhar no sentido de criar a sua própria opinião direcionada para a população que nós acompanhamos e que esse é um trabalho que foi iniciado já antes e que está em curso, mas como calculam, demorará. Obrigada.
Pela análise que aqui nos trouxe, também pelas dúvidas que os diplomas lhe suscitam e por algumas sugestões que já adiantou. Muito obrigada aos três pela vossa disponibilidade. Nós é muito importante o parecer de especialistas para, obviamente, e é esta a missão da especialidade, os diplomas poderem ser melhorados e aprofundados. Passaria então a palavra agora aos partidos. Senhora Deputada Sandra Pereira, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Julgo que ainda não tínhamos estado em conjunto, portanto, antes de mais, desejar-lhe um bom ano a si, aos nossos trabalhos. E quero, em nome do regulamentar, naturalmente, cumprimentar o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, na pessoa do Sr. Professor Dr. Jorge Costa Santos, o Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, na pessoa do Dr. Pedro Levi, e o Colégio de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Ordem dos Médicos, também a Dra. Maria Laureane, agradecer a vossa exposição, que é muito útil e é bastante útil para nós, que estamos naturalmente a mexer com matérias que temos a noção que são muito delicadas e que a vossa sabedoria nesta especialidade nos pode naturalmente ajudar ter uma lei mais correta e mais justa. Estas propostas assentam naturalmente numa mudança total de paradigma dos procedimentos legais que exigem atualmente um relatório clínico para a fundamentação do tal reconhecimento jurídico da identidade de género. Ou seja, a grande questão para nós e que nós temos particulares dúvidas sobre isso, sobre a dispensa deste relatório, digamos assim, é se isto deve ser, ou até que ponto é que deve ou não ser tratado como uma doença, ou não deve. Portanto, simplificando aqui as coisas, é para nós uma questão, porque naturalmente que o senhor conservador não tem autoridade para, nem conhecimento técnico para discernir sobre uma série de situações que todas estas questões envolvem. O PSD já demonstrou oportunamente a sua opinião à quando da discussão em plenário destas iniciativas e sabemos que estes processos, também temos a consciência disso, que estes processos são pela sua própria natureza inquestionavelmente complexos e sofridos muito para os próprios e para as suas famílias, e isso também não é um dado é um dado que nos preocupa, naturalmente, é um dado que achamos que devemos ter em conta. Reconhecemos, no entanto, que em 2010, quando a discussão desta matéria aqui no Parlamento, as vantagens de termos afastado estes processos do foro judicial, um facto que surgiu com esta lei, a partir de 2011, e que estabeleceu um quadro juridicamente, reconhecidamente moderno e progressista, aliás, incluindo-nos no grupo dos países europeus como a Áustria, Dinamarca, Alemanha, Holanda, que reconhecem, entre outros, naturalmente, que reconhecem legalmente a transexualidade, não exigindo para tal qualquer intervenção médica nem cirúrgica a montante do procedimento jurídico da mudança de sexo. Mas isto levanta, naturalmente, uma série de questões. E apesar de não serem exigidos quaisquer atos médicos prévios, ainda assim num processo e numa decisão com esta dimensão continuamos a ser da opinião que é fundamental a existência de um relatório de alguém que tenha alguma autoridade, elaborado por uma equipa clínica multidisciplinar que ateste e garanta a vontade inequívoca e essa tal autodeterminação que acaba por ser um conceito muito, muito próprio e muito e muito solitário e até que ponto é que se consegue avaliar isso, ou seja, nós concordamos na sua essência com a atual solução e com este relatório e estamos fartos de pensar e até de pensar nisso como é que será possível podermos dispensar esta solução jurídica, não vemos muito como. Depois, o registro é um ato que se destina naturalmente, e o senhor professor disse isso muito bem, a assegurar a autenticidade de um ato que é conferido, pelo que, perante o conservador que procede a um ato público com estas características, tem de existir um processo absolutamente claro que o salvaguarde também numa matéria onde ele não é absolutamente sabedor, especialista, e que o leva a alterar com segurança jurídica o nome e o registro da pessoa em causa, sem que persistam quaisquer dúvidas sobre a situação que lhe é colocada. E esta, para nós, é uma questão essencial e inultrapassável. E depois, no que toca, creio que a doutora também disse isso muito bem, no que toca à atribuição aos menores de 16 anos a possibilidade de acesso à autodeterminação de género como expressão de uma vontade inequívoca e individual, consideramos que em qualquer das propostas, quer na do Governo, quer na do Bloco e na do PAN, não se acautelam minimamente as questões associadas ao próprio processo de maturação e das decisões irrefletidas e maturadas próprias de uma adolescência, cada vez mais tardia, também disse isso, e muito bem. E, portanto, estas são para nós as grandes questões, sem paralelo de haver outras, mas são para nós as grandes questões, nomeadamente a questão da dispensa, como é que se pode fazer isso, e se isto é ou não é, mesmo nos casos em que não seja transexualidade secundária, em que medida é que, se isto é ou não é apenas, ou pode ser tratado como não sendo uma matéria clínica patológica. O seu professor dizia, falava em despatologização da questão, e eu não estou em crer que também isso seja totalmente possível. E a questão da idade, que me parece ser absolutamente... choca-me bastante que alguém com 16 anos tenha a possibilidade de cometer uma decisão que pode não ter, na essência, a sua estar devidamente refletida nisso. Até gostava de ouvir a doutora, sei que lida com estas pessoas, mas se as pessoas com esta idade têm a consciência de quererem absolutamente mudar a sua identidade de género. Ainda não, só no final. Não sei se a Presidenta vale olhar para o tempo, eu creio que já passei. Mas
Não pôs, exato.
Mas claramente que são estas as questões que nós tivemos a ocasião de ler o parecer que nos foi remetido, e sem prejuízo de haver outras questões, mas estas são as maiores e é que põe em reflexão todos estes projetos de lei e a proposta de lei do Governo, disse, Sra. Presidente.
Deputada, passaria a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Professor, o Sr. Doutor e a Sra. Doutora por aqui estarem. E eu tenho alguma dificuldade em fazer perguntas, porque não estamos, pura e simplesmente, exceto no que toca a algumas questões que foram ditas na terceira intervenção, claramente não estamos de acordo, não é? Porque o Partido Socialista suporta uma proposta de lei do Governo que não tem o aval, em bom rigor, não tem o aval do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é um parecer evidentemente importante, embora não vinculativo, como aconteceu de resto com outras leis que fizemos recentemente, como a procriação medicamente assistida e a gestação de substituição. Mas eu queria só deixar aqui alguns pontos registados, até tendo em conta a audição que tivemos, a última audição que tivemos sobre esta matéria, que reuniu todas as associações em Portugal que se dedicam à questão dos direitos das pessoas trans. E as preocupações dessas associações eram diametralmente opostas às preocupações que foram aqui apresentadas. As preocupações eram no sentido da proposta de lei e dos projetos de lei não irem suficientemente longe. A percepção dessas associações e dos estudos que estão feitos é de que a idade de 16 anos até seria alta demais, que deveria haver a possibilidade de, caso a caso, poder mudar o nome no registro, insisto, para efeitos de clara evidência na opinião pública, que estamos a falar apenas do nome no registro, evidentemente antes da maioridade. Ao contrário do que me pareceu que aqui foi dito, nenhum dos diplomas permite tratamentos irreversíveis antes da maioridade e, portanto, a posição de todas essas associações foi, enfim, com os seus argumentos, com os seus estudos, que serão contrários aos que aqui foram apresentados, foram os de que a idade de 16 anos seria cruel para aquilo que se passa com as crianças e, aliás, que se deveria seguir a lógica do que tem sido a legislação nesta matéria mais recente, no direito comparado, em casos que os senhores certamente conhecem, como a lei de Malta. Mas eu queria aqui referir três ou quatro pontos que para nós são importantes. Em primeiro lugar, esta questão, como o senhor disse no início, o senhor professor, começou em 1886 e nós, entretanto, estamos em 2018. E nós estamos num momento em que, inclusive, a Associação Americana de Psiquiatria já aboliu o diagnóstico de perturbação de género e, como o senhor professor disse, também o Conselho da Europa, também o Parlamento Europeu vão nesse sentido e, do nosso ponto de vista, mal estaríamos se em 2018, por num determinado organismo, ainda não se ter concluído nesse sentido, não legislássemos com o sentido daquilo que vai ser evidentemente exigido e que já é exigido por tantas instâncias. Também é importante para nós o ser absolutamente diferente a questão de intersexo da transexualidade. Portanto, a proibição de cirurgias em crianças já deveria decorrer da exigência da deontologia médica e, portanto, é uma clarificação que para nós nos parece importante, porque sabemos, e os casos chegam-nos, de crianças a quem essa barbaridade, do nosso ponto de vista, é feita. E que ficam como que mutiladas para o resto da vida e, portanto, é uma questão que não tem nada a ver com a transexualidade. E relativamente à despatologização, que do meu ponto de vista, pelo menos daquilo que é o direito constitucional e os princípios que suscitou têm sobretudo a ver com o direito ao desenvolvimento da personalidade. Explicou aqui a preocupação com os transexuais secundários, não é? Em bom rigor, essa questão coloca-se relativamente a tudo. Ou seja, a todas as mudanças da nossa vida, há sempre... Qualquer mudança que nós façamos que seja determinante para a nossa vida, sejamos transexuais, homossexuais ou heterossexuais, se vamos tomar um passo importante para a nossa vida, evidentemente pode haver uma camada da população que sofre de alguma patologia que levaria a não estar em condições de praticar esse ato, por exemplo, casar. Mas isso não leva a que se adicionem requisitos para o casamento ou para qualquer outro ato importante e definidor da nossa vida, porque há determinadas pessoas que podem estar a sofrer de uma determinada patologia. E isso para nós é de facto um ponto essencial e um ponto que tem a ver com as recomendações internacionais, esta autonomia das pessoas, de exatamente saberem aquilo que são, e devo dizer que este consenso, aparente consenso que existe relativamente à Lei 2011, é agora verbalizado, porque a Lei de 2011 foi alvo de um debate aceso e, na altura, não foi nada consensual no Parlamento. Na altura, houve quem defendesse que se deveria, por exemplo, exigir a esterilização forçada de transexuais, precisamente com o medo do homem grávido que o seu professor mostrou ali, que a mim não me causa qualquer perturbação, não vejo nenhum problema em que um homem, desde que tenha útero e ovários, possa carregar uma criança, mas o fantasma de facto era esse e, portanto, houve quem propusesse uma inconstitucionalidade flagrante, portanto, uma violação do direito à integridade física, que era a esterilização forçada de pessoas trans. Relativamente, e queria terminar com isto, ao que disse a doutora Maria Laureano Castro Pereira, eu queria agradecer aquilo que disse sobre o sofrimento das pessoas trans e, de facto, serem a categoria mais discriminada, porque realmente não... desde logo pode acontecer isso que referiu, não é? Estarem numa situação em que são únicos, por exemplo, no quadro familiar e até num quadro mais alargado. É mais fácil encontrar pessoas de outras categorias discriminadas do que encontrar pessoas trans e sabemos as consequências terríveis que isso tem. E acabaria com a questão dos menores relativamente aos tratamentos médicos, à dúvida que teve com a lei. A lei apenas adiciona garantias àquilo que já é feito no Serviço Nacional de Saúde. Hoje em dia, no Serviço Nacional de Saúde, os menores já são objeto de intervenções farmacológicas, hormonais, desde que não sejam reversíveis. Portanto, a lei o que faz é adicionar garantias, nomeadamente mencionando a Convenção das Crianças. Portanto, a lei não inova. Infelizmente, no debate público, vê-se que pouca gente sabe que hoje em dia as crianças já são... obviamente aí sim com parecer médico, como é evidente, já podem aceder a tratamentos que não sejam irreversíveis. Finalmente, para nós, a categoria não binária não é uma reclamação social ou que resulte dos estudos que nos mereça acolhimento e até nos parece que poderia levar a discriminações, embora reconheçamos que há, nomeadamente, duas associações que pedem que no registro se preveja a possibilidade de não ser nem feminino nem masculino. Muito obrigada pelos vossos contributos.
Passaria a palavra à senhora deputada Sandra Cunha do Verde. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada. Obrigado, boa tarde e obrigada à presença de todos aqui nesta audição. Eu começo também, evidentemente, por referir a mesma coisa que a deputada Isabel Moreira já disse no início. O Bloco de Esquerda tem um projeto que também defende e propõe a autodeterminação de género e, portanto, não nos revemos nos pareceres que chegaram relativamente aos vários projetos da Comissão de Ética para as Ciências da Vida, do Conselho de Ética para as Ciências da Vida, peço desculpa, portanto, deixar evidentemente esta situação bastante clara e também, apesar de termos lido com toda a atenção, termos analisado os pareceres, não continuamos, portanto, a não concordar com os argumentos que ali são expostos. Eu poderia acrescentar àquilo que já foi dito, e pegando até na informação que nos foi dada num dos slides dos 41 Estados da Europa em que é possível a alteração do nome e do sexo no registro civil, e depois em 36 ainda é exigido o relatório, portanto, o diagnóstico da perturbação da identidade de género. Na verdade, estes 36 estão a diminuir, porque já neste momento são 6 estados que já não exigem o diagnóstico de perturbação de identidade de género e, portanto, que praticam efetivamente a autodeterminação. Aliás, neste momento até já são 7, porque no passado dia 14 o Chile também já entrou para este rol e também estão ainda em votações, mas estão a tratar também das questões das crianças e dos jovens. Temos, portanto, evidentemente que estas coisas vão avançando devagar, até porque a partir do momento, e em que não é assim tão antiga, é uma coisa relativamente recente, mas a partir do momento em que a evidência científica, médica, as próprias entidades mundiais, todas as entidades internacionais médicas começam a pronunciar-se no sentido da autodeterminação, portanto, os países depois vão adaptando a sua legislação e as suas práticas àquilo que são as indicações dos especialistas e, portanto, claro que isto é um processo, esperemos que Portugal acompanhe também essa evolução. Como já aqui foi dito, portanto, são vários os relatórios, vários os estudos, são várias as diretivas e as indicações, os comunicados de inúmeras entidades que apelam nesse sentido. O relatório do Comissário Europeu para os Direitos Humanos, já em 2009, por exemplo, a resolução 2048 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, como já foi referido também à Associação Americana de Psiquiatria, que em 2011 extinguiu o diagnóstico de perturbação de identidade de género. Temos ainda a Associação Mundial de Médicos que recomenda, e isto é uma recomendação consensual, recomenda aos médicos de todo o mundo o respeito pela autodeterminação de género e, portanto, os projetos que aqui apresentamos estão, na verdade, a beber dessas informações de quem sabe sobre o assunto e a tentar transpor para a lei aquilo que queremos respeita o direito a estas pessoas serem quem são. Depois, no que respeita às crianças e aos jovens, quando a doutora trabalha com estes jovens e com estas crianças e, portanto, percebeu-se que sabe realmente e que entende, porque já os ouviu, porque já esteve com eles, e de facto quando estamos com estas pessoas e com as suas famílias, os relatos que nos aparecem, tanto a nível nacional como a nível internacional, são parecidíssimos, quer dizer, são todos iguais. Estas manifestações começam numa idade muito, muito, muito precoce. Todas as pessoas trans e todas as famílias e todos os amigos nos dizem exatamente a mesma coisa. Não só muitas vezes a criança expressa essas preocupações, expressam que há algo de errado, expressam que não são uma menina ou não são um menino, ou porque é que o meu corpo é assim, e enfim, muitas vezes não compreendem, e é todo este processo, e principalmente depois a não aceitação da sociedade, da família, da escola, que causa o tal sofrimento. E, portanto, consideramos que esta possibilidade de se alterar, e que é aquilo realmente que estamos aqui a falar para as crianças e jovens, de se alterar o registro dessas crianças poderem ter no seu documento, portanto, que neste momento é aquilo que aparece, não é? No cartão de cidadão, ter lá feminino ou masculino consoante aquilo que se sente, e ter o nome de acordo com a sua identidade de género, com aquilo que expressa, que manifesta constantemente, é uma forma de poder minorar o sofrimento que estas pessoas e que estas crianças e estes jovens sentem ao longo do seu desenvolvimento e do seu crescimento. E não é irreversível. Até porque, precisamente, é o facto de ter estes documentos que permite depois, na escola, nos centros de saúde, nos centros culturais ou desportivos, em todos os organismos, não só públicos, mas também privados, em tudo aquilo que faz parte do nosso quotidiano, poderem ser tratados de acordo com aquilo, com a pessoa que acham ser e de acordo com aquilo que se sentem. Portanto, também temos indicação de que as tentativas de suicídio e os suicídios são muito mais elevados entre os jovens trans, e, portanto, a mim o que me choca, e ao Bloco de Esquerda, o que nos choca realmente é reconhecer-se este sofrimento das crianças e dos jovens e, enfim, não se estar aberto a uma alteração que é reversível, que não é irreversível, e que permite realmente, enfim, minorar este sofrimento e permite a estes jovens, a estas crianças, a estas famílias terem uma vida mais saudável neste sentido. E eu não estou aqui, nem quero dizer ultrapassar o sofrimento, porque sei que não é disso que se trata, mas este sofrimento, nas palavras destas pessoas todas, é causado principalmente pelo facto de não serem aceitos e pelo facto de terem que estar a viver com, interpretando um papel, interpretando uma pessoa que sabem não ser a sua pessoa, portanto, não ser quem são. Portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda propõe e que o Bloco de Esquerda defende é que as crianças e os jovens possam, portanto, a partir dos 16 anos, de forma autónoma, fazer a alteração no registro civil, e os jovens com autorização e representados pelos seus representantes legais, que normalmente serão os seus pais, que possam também ter essa possibilidade e portanto, ter assim uma vida muito mais facilitada e sem tanto sofrimento. No que respeita aos tratamentos, ao acesso aos serviços de saúde, quando se fala aqui em serviços de saúde, são evidentemente aqueles que já são neste momento praticados em jovens, e que muitos jovens começam antes dos 18 anos, com os bloqueadores de puberdade ou com, enfim, tratamentos hormonais, uma série de coisas que fazem já antes dos 18 anos, e portanto esse acesso é apenas, está plasmado na lei, que não deve ser recusado e que deve ser proporcionado, evidentemente. E é claro que estes processos, não se está aqui a dizer, e daquilo que me tem sido dado a conhecer, as pessoas não vão mudar o registro, mesmo, e nos outros países também se está a fazer assim, não vão mudar o registro e no dia a seguir vão fazer uma operação. Quer dizer, há toda uma preparação que é necessária fazer.
para se fazer uma cirurgia e, portanto, esse acompanhamento médico existe sempre. Não há hipótese de o evitar. Aquilo que achamos é que não é necessário e está provado nos países que já avançaram para isso, o mundo não acabou por não ser necessário um relatório médico que diga que aquela pessoa sofre de uma perturbação da identidade de género e, portanto, que essa pessoa sabe perfeitamente, sente no seu íntimo quem é, como eu sinto no meu íntimo quem sou e, portanto, seria para mim estranho que fosse uma terceira pessoa a dizer-me aquilo que eu sou ou que deixo de ser. Nós temos, de alguma forma, e que já é aplicado noutras situações, portanto, um artigo que retira do âmbito desta lei as pessoas que são, portanto não tenho agora aqui o termo certo, mas que são inabilitadas e que já se aplica a outras situações e, portanto, quando isso esteja já definido, evidentemente para o resto e aquilo para o resto das pessoas, para o resto das pessoas que têm, portanto, que sentem que o seu género não corresponde àquilo que lhes foi designado à nascença, não nos parece, efetivamente, que retirar esse diagnóstico seja algo que vá perturbar a vida em sociedade e que vá perturbar a vivência que todos temos em sociedade. O que faz, sim, é respeitar, de facto, o direito a estas pessoas viverem sem sofrimento, serem felizes, e isso acontece, evidentemente, quanto mais precocemente for feito, porque sabemos, como já referi, sabemos do sofrimento, temos conhecimento do sofrimento que não só estas pessoas sentem desde tenridade, como toda a sua família, muitas vezes, e amigos e pessoas próximas o sentem e o atestam e não se cansam de repetir. No que respeita ao registro civil, esta questão do género e do sexo é algo sobre a qual também temos refletido e, portanto, agradeço esta sugestão. Sabemos, por exemplo, que, e seria se calhar outra forma de facilitar ou pelo menos de ajudar estas pessoas, que é não terem no seu documento de identificação, ainda que exista a questão do nome, mas não terem no seu documento de identificação, como existe agora no cartão de cidadão, marcado feminino ou masculino, quando ainda há uns anos atrás, no bilhete de identidade, isso não existia e também não fazia falta nenhuma, e, portanto, agora foi tudo alterado de novo, e este aparece e é, de facto, outro problema para estas pessoas que olham para o seu cartão e que veem lá um marcador que não corresponde àquilo que sentem ser. Mas, efetivamente, se calhar era também algo sobre o qual deveríamos refletir, de alterar esta questão do sexo no registro civil, que não faz muito sentido. Por agora ficava-me por aqui. Muito obrigada.
Sra. Deputada, entretanto, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva juntou-se a nós, do CDS, e respeitando a ordem das intervenções, dar-lhe-ia de imediato a palavra. Sra. Deputada, faz favor, e muito obrigada por ceder. Sei que as nossas agendas, e sobretudo nos grupos mais pequenos, são ainda mais complicadas. Muito obrigada por ter juntado a nós. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar também os nossos convidados e deixar desde já um pedido de desculpas pelo meu atraso, que com pena não pude ouvir as vossas intervenções iniciais, mas estava na audição do Sr. Ministro da Cultura. Era uma audição regimental e não podia deixar de estar. Juntei-me logo possível e aqui estou, pedindo desculpa também por provavelmente ir repetir algumas das questões que já aqui foram mencionadas, pelos motivos óbvios de não ter ouvido as intervenções anteriores, mas também iria ser breve, Sra. Presidente, exatamente por isso. E queria deixar, sobretudo aqui, três questões. Esta é uma matéria que convoca a reflexão de todos nós. É uma matéria que é da maior importância, porque estamos a falar de pessoas que ainda não têm idade, não atingiram a maioridade e, portanto, são ainda crianças, e temos que ver esta questão pondo isso na balança. E o CDS entende que a posição do CNEV é uma posição, aquela que pelo menos nos foi enviada no parecer, é uma posição muito prudente e com a qual o CDS concorda. E nesse sentido, eu gostava de deixar de facto apenas três questões, e que têm a ver com o seguinte: faz ou não sentido que uma pessoa menor de 18 anos possa efetivamente decidir mudar o nome no registro civil? Porque, e a pergunta é feita no sentido de que, para nós, CDS, essa pessoa ainda não atingiu o nível de maturidade suficiente para poder decidir livremente aquilo que quer de facto. E, portanto, a nossa pergunta é se de facto faz sentido que assim seja, ou se, pelo contrário, não faz nenhum sentido, e se, entendendo-se que faz sentido que a pessoa possa, de facto, antes dos 18 anos, fazer esta alteração, se entende que se deve ponderar e estudar a mudança da idade legal em que se atinge a maioridade. Ou seja, a pergunta muito concretamente é esta: se entende que uma pessoa pode, antes dos 18 anos, decidir uma coisa tão relevante na sua vida como mudar de nome, então, se calhar faz sentido discutirmos se a idade legal da maioridade, os 18 anos, é já um conceito ultrapassado e temos que pensar nos 16 anos como a idade legal da maioridade. Porque é isto que está aqui em questão, e eu gostava de perceber se é também essa a opinião, designadamente da Ordem dos Médicos, que no parecer que nos enviou tem uma posição bastante mais favorável a esta legislação. Depois, saber também se o relatório que hoje em dia se exige pode ou não pode ser dispensável. Não se trata aqui de dizer que a pessoa em causa tem alguma perturbação do foro mental. Não é nada disso que está aqui em causa. O que se trata aqui de atestar é se de facto há aqui um problema de identidade de género ou não, porque o conservador do registro civil não tem a menor capacidade para fazer essa verificação. E, portanto, o que se trata aqui de perceber é se, sim ou não, este relatório que se exige faz sentido. Não porque haja um problema do foro mental, ninguém aqui põe essa questão em cima da mesa, mas porque faz sentido que alguém que tenha capacidade para o efeito, que não o conservador do registro civil, que não tem manifestamente, saber se há de facto aqui uma questão de identidade de género a considerar ou não, porque senão qualquer um que se lembre pode chegar ao registro civil e ir mudar de nome só porque lhe apetece. Isso, francamente, em termos de segurança jurídica, deixa muito a desejar, e portanto para nós isso também não faz sentido. Depois, perguntar também se a Ordem dos Médicos tem posição relativamente a esta, a uma afirmação que o CNEV deixou no parecer que nos enviou, e que diz que um adolescente de 16 anos não está ainda em situação de exercer o direito de autodeterminação, mas estão só no patamar da elaboração cognitiva e sensitiva que o levará a essa compreensão para posterior e oportuna decisão. Eu gostava de saber concretamente o que é que a Ordem dos Médicos pensa sobre esta afirmação do CNEV. Era só, muito obrigada, pedindo mais uma vez desculpa pelo meu atraso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra para finalizar esta intervenção, esta ronda de intervenções, à Sra. Deputada Rita Rabo, do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar O professor Dr. Jorge Costa Santos, o Dr. Pedro Leiva e a Dra. Maria Laureano Castro Pereira, em representação do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, do Colégio de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Ordem dos Médicos, agradecer os contributos que nos trouxeram e dizer, em primeiro lugar, gostava de vos perguntar se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, porque ficou gravado e está disponível na página da Comissão, as audições que foram realizadas há uma semana atrás, creio que é uma semana atrás, sobre as várias organizações. Se não tiveram, que é isso que depreendo da vossa resposta, eu sugeria que o pudessem fazer, porque, de facto, sou obrigada a concluir que também não é surpreendente, mas sou obrigada a concluir que quem mais tem refletido do ponto de vista estruturado e sustentado sobre estas matérias são, em primeiro lugar, os sujeitos destas questões. As pessoas que querem respostas e os familiares, o que também não deixa de ser, não é surpreendente, mas é de facto um facto, passa o pleonasmo, que deve ser sublinhado, porque de certa forma, não sei se posso fazer essa conclusão, isso pode ser muito extrapolável, mas até diria pelo universo muito limitado de pedopsiquiatras e pela questão de escala que daqui decorre, de facto, a carência de reflexão sobre estas questões no quadro geral da pedopsiquiatria e o que isto representa no universo geral, de facto, provavelmente não tem sido, ao longo dos anos, a matéria mais discutível, porque outras questões também têm surgido, provavelmente com outra dimensão de escala mais relevante, diria. Acontece é que, relativamente, ouvindo as preocupações que aqui nos colocam, e ouvindo a audição das organizações, das famílias, das pessoas, e nós vamos ter oportunidade, com caráter de reserva e de proteção, obviamente, e de salvaguarda da identidade destas pessoas, de ouvir algumas crianças e jovens, ouvindo-os, torna muito mais claro a percepção sobre muitas das questões que aqui são colocadas e sobre algumas matérias que aqui são colocadas. Foram suscitadas questões que são importantes e eu diria foram suscitadas questões formais e processuais, e eu diria que há outra dimensão que são questões existenciais do dia-a-dia e que em muitos casos obriga e neste caso irá obrigar a encontrar soluções que, de certa forma, sem, creio eu, desacautelar questões formais e processuais, encontro uma solução para uma situação de facto. Eu acho que eu falava de coisas diferentes, compreendendo o que alguns parceiros dizem, e nós temos-lo dito, relativamente à ambiguidade de alguns conceitos. O género é uma construção social e pode haver papéis de género atribuídos a mulheres com os quais o papel de género tradicionalmente atribuído à mulher é um papel em si mesmo discriminatório, que atribui à mulher a exclusividade de uma ação. Mas eu nem ia entrar por aí, pese embora perceba que quando se diz que identidade e sexo, identidade, sexo e género não são sinónimos, e que há uma necessidade de clarificação desse aspecto, pese embora o parecer da Ordem dos Médicos diga que relativamente à primeira proposta houve uma evolução nesse sentido, acautelando na proposta de lei algumas destas questões. O que eu diria era, independentemente disso, e olhando até para experiências legislativas noutros países, eu diria que a alteração de nome no registro civil por um menor ou por um adulto não levanta nenhum problema de saúde pública, creio. E a minha questão é, levanta algum problema de saúde pública a alteração do nome no registro civil a partir do momento em que o Estado tem outros mecanismos de controle, que é o número de identificação fiscal, que é o número de segurança social? Se há algum problema de saúde pública que seja posto em causa com isso? Eu creio que não. Mas, do ponto de vista formal, eu creio que não levanta qualquer questão. Compreendendo o argumento que aqui é colocado relativamente à maturidade de cada uma das pessoas, a verdade é que os vários exemplos sobre os quais nós temos sido obrigados a refletir colocam de forma muito inequívoca que este processo é um processo que começa de forma muito clara nos, na idade mais, mais precoce. Ou seja, ninguém se lembra de repente aos 19 anos de que não se sente bem no corpo em que está. E eu não sei se é essa a percepção que têm da prática do vosso trabalho, mas de facto existem relatos de situações, para além de que na maior parte dos casos ninguém opta. Assim, mal comparando, de facto não, se calhar devia estar a usar este argumento, mas mal comparando, ninguém decide, e agora não estou a falar de uma mudança de nome no registro civil, estou a falar da mudança de sexo, ninguém opta por uma decisão destas como quem bebe um copo de água. Todo o sofrimento do processo, tudo o que isto envolve, não pode ser entendível como uma decisão de capricho. Até porque nós estamos a falar de sofrimento de famílias, como aqui foi dito, não é? E estamos a falar sobretudo de outra coisa, estamos a falar de uma incapacidade, muitas vezes, por parte dos serviços públicos, de responder a isto, porque a lei foi alterada, e eu perguntava, no caso, se existiu formação de profissionais ao nível desta área, desde 2011. Formação de profissionais que trabalham na primeira linha com estas matérias. Têm conhecimento de ações de formação, de outro tipo de práticas, até a nível europeu com outros países, sobre esta matéria. Eu acho que, separando a questão da alteração do nome no registro civil, se eu compreendi a dúvida que é colocada relativamente à proposta de lei, é relativamente ao artigo 7º, não é? Ou seja, de outra forma, a proposta de lei opta por ter um artigo que tem como epígrafe reconhecimento jurídico da identidade de género, e depois, que é o artigo 8º. E depois tem um outro artigo, que é o artigo 13º, que tem como epígrafe saúde, em que diz o direito que o Estado deve garantir. Mas, na verdade, o Governo decidiu escrever nestes termos, mas nós não estamos a legislar sobre isso. Isso é outra discussão. Apesar de, eu creio que é consensual, considerarmos que o Estado deve garantir o direito ao acesso e à proteção da saúde física e mental de todas as pessoas que, face à identidade de género e expressão de género manifestadas e às suas características sexuais, procurem serviços de referência ou unidades especializadas no Serviço Nacional de Saúde, designadamente para tratamentos e intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza, destinadas a fazer corresponder o corpo à sua identidade de género. Acho que, é matéria de, acho que quanto a isto, ninguém se opõe a esta questão. Agora, a minha... Eu acho que, se pudéssemos separar as áreas destas propostas, uma coisa é a alteração do nome no registro civil, ponto. Outra coisa, tem a ver com as questões ao nível da salvaguarda das características físicas e sexuais dos menores. E sobre isto era muito importante existir um ponto de situação sobre esta matéria. Existe uma ausência completa relativamente ao número de casos e ao número de procedimentos. Aquilo que nos chega são de famílias que passaram por esse processo e nos relatam isso. Eu creio que não existe nenhum... como existe, por exemplo, uma plataforma para registar os casos da mutilação genital feminina, não existe uma plataforma idêntica relativamente a crianças intersexo. E, portanto, o que é que existe por parte da comunidade científica de reflexão sobre estas matérias? Porque, de certa forma, estas propostas tendem... estas propostas, não. Sobre esta questão, apenas a proposta de lei tende a criar um precedente que nunca existiu. Ou diríamos, existe um protocolo informal, não existe um protocolo formal sobre estas questões. Eu creio que, de certa forma, as propostas que estamos a discutir, eu singir-me-ia sobretudo à proposta de lei, as propostas que constam da proposta de lei, em nada, creio eu, mas esclareçam-me, incompatibilizam o processo de discussão clínica que tem que existir. Creio. Uma coisa é a discussão clínica e própria, legítima dos órgãos que têm legitimidade e competência clínica para o fazer. Outra coisa é esta matéria avançar, ou seja, consideram que de alguma forma o avanço destas propostas pode condicionar ou pode obrigar a que a discussão clínica que venha a ser feita coloque esta questão em causa? Eu acho que não. Eu acho que uma coisa é a discussão própria, deve acontecer, a discussão interna, como aqui foi dita, e que o Dr. Pedro Levy disse que tomaram posse há uma semana e, portanto, esta discussão tem que ser de início, portanto, é uma discussão que terá que ser feita, eu até diria, porque estas matérias são discussões dinâmicas, não é? Portanto, estarão sempre em discussão. Isso não significa que estas propostas não devam avançar, ou não? Eu não senti que uma coisa era incompatível com outra. Era importante ouvir-vos relativamente a essa matéria. Para nós, há uma questão que muitas vezes nós dizemos, o problema não é tanto, da consagração legal, mas das condições de aplicação da lei. Aqui, pese embora a proposta de lei avance em matérias que não estão legisladas. Mas é muito importante acompanhar as condições de aplicação da lei. E é muito importante perceber que condições existem hoje, designadamente no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, porque entendemos que estas práticas devem acontecer no Serviço Nacional de Saúde, porque não devem estar sujeitos a obstáculos económicos, para garantir o acompanhamento adequado das pessoas e das famílias, e designadamente dos menores. Eu percebi, mas corrijam-me se estiver errada, eu percebi que, relativamente ao artigo 7º, que a doutora Maria disse que quando é dito que não devem ser, que os tratamentos e as intervenções cirúrgicas e farmacológicas ou de outra natureza não devem ser realizados até o momento em que se manifesta a sua identidade de género, eu depreendi da sua intervenção que isso pode ser problemático. Ora, também ouvindo alguns testemunhos, isso não nos foi apresentado como sendo um problema. Ou seja, até ao momento em que se manifesta a identidade de género, não é um problema, desde que, claro, isso está salvaguardado, não coloque em causa problemas de saúde do menor, que isso não é um problema para a criança. Mas, ainda assim, corrija-me se interpretei mal o que disseram. E depois, também só dizer uma questão, que é, parece-me estranho, mas ao mesmo tempo, compreendendo até no âmbito da comunidade LGBT, estas questões são questões que não surgiram na primeira linha das reivindicações. Isso também não é surpreendente, porque tiveram outras matérias à frente. Historicamente, isso tem uma explicação. Eu também acho que não é por acaso que os serviços de obstetrícia e de pediatria e talvez de pedopsiquiatria não tivessem apresentado como o centro da sua discussão clínica estas questões. Ainda assim, parece-me um tanto ao quanto estranho que nunca tivesse existido vontade de definir um protocolo relativamente a esta matéria. Houve uma associação que nos disse que foi estabelecido com a Direção-Geral de Saúde e com o Ministério de Saúde, no Ministério da Saúde já, no decurso desta legislatura, um caminho no sentido da definição de um protocolo. Eu não sei se têm conhecimento desta discussão e dos desenvolvimentos desta discussão, mas foi-nos dito isso. Como é que explicam que a própria comunidade clínica não sentiu necessidade de existência de um protocolo para intervenção, por exemplo, das crianças intersexo? Como é que explicam que a comunidade clínica tem, ao longo dos anos, intervido sobre isto, com percepções de que se pode, em alguns casos, tratar de mutilações genitais, sem que exista uma necessidade de clarificação sobre estas questões? Eu acho que os tempos clínicos, os tempos da discussão clínica, em alguns casos não são os tempos da vida destas pessoas. E estas questões são de facto complexas, ninguém ignora isso. Agora, temo que algumas das decisões que ainda podem ser tomadas sobre algumas questões, eu creio que a questão da alteração do nome no registro civil é uma questão, eu acho que é muito, muito clara. Eu acho que ninguém tem, passa a expressão, o fetiche de andar a mudar de nome todos os meses. Isso é uma caricatura da questão. Quem quiser caricaturar isso nesses termos, ou quem quiser caricaturar, mas então dirá. Mas eu acho que isso não acontece, nem existe o mesmo relativamente à mudança de sexo. Mas Eu acho que isso também existem em pessoas heterossexuais, outro tipo de instabilidades emocionais que decorrem e que se traduzem noutras questões. Agora, eu acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e portanto, havendo um acompanhamento adequado e a salvaguarda dessas questões, aparentemente eu diria que essa é um aspecto mais claro. Sobre as questões, eu até diria, até vos ouvir, que de certa forma mesmo os protocolos médicos e a necessidade de salvaguarda das características físicas das crianças era, diria que é algo que aparentemente me parece prudente e sensato do ponto de vista da comunidade clínica, mas ainda assim era importante ouvir-vos relativamente a esta matéria.
Deputada, muito obrigada pela sua intervenção. Teríamos agora espaço a uma intervenção final. As perguntas são bastantes. Algumas matérias também não, como é óbvio, não se esgotam nesta audição, até porque temos uma específica ainda esta semana, quinta-feira, para as questões do Registro Civil, a audição da Associação Sindical dos Conservadores do Registro. Portanto, suponho que será uma matéria relativamente à qual o parecer dos peritos clínicos, ainda assim, obviamente que se o quiserem fazer também, também ouviremos o vosso, peço desculpa, está difícil, ouviremos o vosso entendimento sobre a matéria, mas é específica, obviamente, de uma outra audição que também vamos fazer, mas há aqui muitas questões clínicas que foram colocadas numa matéria de grande complexidade e divergência de entendimentos, como pudemos dar conta ao longo desta audição. Eu passaria a palavra para uma intervenção final, para responderem às questões que foram colocadas ou para algum comentário que entendam, ou sugestão que entendam deixarmos. E passaria pela mesma ordem, Sr. Professor Jorge Costa Santos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Professor. Não sei se o Sr. Pedro Levi quer intervir, uma vez que nos deu conta da reflexão em curso e, portanto, está à vontade.
E mostrar aqui o interesse do Colégio de Especialidade de Psiquiatria em debruçar sobre este assunto, falo-emos dentro daquilo que nos for possível. Portanto, eu não estou aqui mandatado para dar nenhuma informação sobre o Colégio da Psiquiatria, portanto, tudo o que posso dizer é um pouco apenas a minha opinião. Eu gostava de dois ou três pontos que foram falados aqui. Um é a questão da despatologização de alguma destas matérias. Eu gostava de transmitir a ideia de que na própria psiquiatria nós sabemos que muitos daquilo que se considera que seja patologia, visto numa certa perspectiva, não é patologia. Portanto, não me causa grande estranheza que possa considerar-se esta forma de abordar o problema como não patológica. Acho que é fruto de discussão, é um ponto de discórdia entre os técnicos, mas de facto há uma tendência hoje em dia, em muitas áreas da psiquiatria, de considerar que algumas coisas não são patologia. E que a patologia, muitas vezes, se deve considerar apenas enquanto quando há sofrimento. Não uma patologia no sentido clássico do termo, em termos da medicina, mas quando há sofrimento. E nessa altura, nós que entramos com uma formação médica conhecida há alguns séculos, ou pelo menos há mais de 100 anos, agora tentamos abordar os problemas em função do sofrimento e não necessariamente em função do mecanismo de haver uma causa, uma consequência e determinantes de natureza biológica. Muitas vezes nós vemos as coisas desta maneira. Há uma mudança na conceptualização da própria medicina e destes aspectos, o que, de certa maneira, favorece estes documentos que aqui estão. De qualquer modo, isto é ponto de discordância. Quanto à questão de haver pessoas que tenham uma transexualidade secundária e possam querer mudar de sexo estando claramente doentes, eu acho que isso é um pouco preocupante, não é? Porque eles hoje querem mudar de sexo, e fazem-no ao fim de algum tempo, suponhamos. Noutro momento estão melhores porque foram tratados da doença que têm, já não querem mudar de sexo e, portanto, já estão arrependidos daquilo que têm feito. É diferente dos estudos que têm sido feitos com transexuais, que, de facto, há uma baixíssima arrependimento, não é? Estamos a falar desta facilidade e da necessidade de acautelar o facto de haver doença que possa determinar que ele queira mudar de sexo, não estando ele na plena consciência do ato, não estando capaz de se autodeterminar adequadamente. Portanto, há estes aspectos que podem influenciar. E nós vemos isto todos os dias, não é? Não é necessariamente do sexo, mas outras coisas que as pessoas querem fazer. Enfim, o mais comum são os doentes, como sabem, que têm alguma prodigalidade porque estão maníacos e que gastam dinheiro, enfim, de uma forma completamente desadequada, ou se envolvem em relações sociais, sexuais, etc., de uma forma desadequada, em que é dificílimo reverter os elementos jurídicos nos quais já se envolveram, assinaram documentos, fizeram disparates, enfim, uma série de coisas. Portanto, eu acho que é um bocadinho arriscado não proteger se existe uma doença mental que promove isto, como que o meu colega falou. É isto que eu queria deixar, mas é a minha opinião, não é a opinião do colégio, esta é a minha opinião. Quanto à formação nesta área, é assim, eu acho que eu trabalho num hospital público há 35 anos, acho que os hospitais são estruturas muitíssimo rígidas, não respondem às necessidades que os técnicos acham que devem ser modificadas, demoram imenso tempo, há uma hierarquia, uma inércia enorme para mudar seja o que for. Hoje em dia há claramente uma diminuição da liberdade individual, mesmo nesta área, como o caso da medicina, em que é uma profissão liberal, em que nós assumimos a responsabilidade dos atos que fazemos. Mesmo assim, há imensas dificuldades. Portanto, eu acho que há fatores que limitam aquilo que o Dr. Jorge Santos falou, poder-se-á aplicar a outros assuntos, que nós na psiquiatria queremos fazer e que é extremamente difícil conseguir. seguir, porque as administrações são muito rígidas, porque as coisas têm uma inércia tremenda. Portanto, é evidente que há prioridades que eu concordo que devem ser dadas, mas não é só nesta área, é muitas outras áreas. O problema é que os doentes mentais na psiquiatria não têm nenhuma voz ativa, como os senhores sabem, não é? Agora apareceu uma associação nova que é Familiarmente, que vai tendo alguma capacidade, mas os próprios doentes não são capazes de ser bem representados e, portanto, têm uma representação e uma voz na sociedade muitíssimo fraca. E é difícil criar, portanto, plataformas, modificações, etc., com tão pouca intervenção e tão pouca sensibilidade dos poderes relativamente a estas necessidades, que são óbvias, para nós são óbvias, mas que são desesperantes. Claro que são desesperantes para as pessoas que têm este problema, obviamente que são, e acho que deve-se modificar o que for adequado, mas não são só eles que estão neste problema. Quanto à questão aqui da senhora deputada sobre a idade legal, eu remeteria isso para a minha colega e, de facto, como é uma situação muito, muito difícil de abordar, eu acho que não é possível ter uma opinião absoluta sobre se todas as pessoas com 16 anos podem ou não definir e autodeterminar-se. Acho que é um pouco excessivo dizer que aos 16 anos todos estão capazes de o fazer, se bem que eu reconheça que estas alterações de natureza sexual, de natureza da transexualidade, são muito mais precoces, não é? Agora, e também existem transexuais de início tardio, não é, que se querem mudar mais tardiamente. Mas eu ficaria só por aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Passaria então a palavra à doutora Maria Laureano Castro Pereira.
Chega, Maria Laureano, é meu nome clínico. Ora bem, há aqui várias coisas que eu gostaria de falar e não sei se vou conseguir me explicar em todas. Em relação à mudança de nome, eu talvez não tenha sido tão clara quanto isso, mas a mudança de nome já existe, já acontece. Ela acontece na prática clínica. Os meus doentes, muitos estão neste momento com outro nome nos contextos onde se movem, que é aquilo que nós, então quero ressalvar que para já estou a falar da minha experiência individual e que as opiniões são minhas enquanto técnica e, portanto, que não faço disto palavras do colégio. Sim, estou... Sim, todos os contextos. Porque se trabalharem só em part-time, alguns nas férias. E efetivamente estava a tentar aqui fazer as contas, mas na minha consulta serão 3 talvez ou 4 em que isso acontece. Como volto a frisar, o N de total de doentes é sempre diminuto, pelo menos aquele que é seguido na consulta em que eu estou à frente. E portanto essa mudança existe, e é aquilo que nós chamamos o nome social. E que é uma mudança importante, não é exatamente a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa porque eu não acompanho jovens com estas condições identitárias há tantos anos assim, mas já tenho tido a experiência de perceber que nem é tudo, nem é nada. E se houve casos como, por exemplo, uma jovem, portanto, um transgénero masculino, sexo biológico feminino, que fez a mudança e ao fim de... Ela era acompanhada por mim, depois, entretanto, passou para adultos, fizemos uma transição, temos o cuidado de fazer uma transição progressiva, porque ela tinha outras condições em termos clínicos também, de sintomatologia depressiva. E a verdade é que, na semana em que faz 18 anos, procede à mudança de nome, uma semana depois... quer voltar atrás e volta atrás. Portanto, estas coisas também acontecem e com na mudança do nome. Porque, e por isso é que eu falava há pouco, e para mim é extremamente importante a questão do género masculino, feminino, não binário e fluido, porque há uma data de combinações possíveis. E nós só dizermos masculino ou feminino, estamos também a coartar um grupo importante de jovens que alguns só pretendem a mastectomia, alguns só pretendem a penectomia, outros só querem tratamento hormonal, querem manter o nome, mas querem mudar o sexo. Portanto, há uma grande conjugação. Isto não é assim tão fácil de arrumar, ou pelo menos eu não vejo isso nas pessoas que têm acompanhado. Isto já aconteceu. Então, obviamente que não será 50%, mas num pool pequeno de doentes é representativo em termos de percentagens. Não, que estão no nome, que estão com o nome social. Eu não lhe consigo dizer agora o número no total, porque neste momento estamos em boom, porque neste momento é que a consulta está a ser mais estruturada, por questões institucionais. Eu fiz contrato com o hospital há relativamente pouco tempo, há um ano e pouco, e portanto só a partir de agora é que estamos a tentar tornar as coisas oficiais, o que significa que até mesmo muitos técnicos que não tinham antes referência para perceber onde é que estes jovens podiam ser encaminhados, agora sabem, embora ainda não esteja oficial, seja só uma coisa... eu diria 20, dentro de questões do desenvolvimento psicossexual. Não falaria só de transgéneros, porque na consulta não é só para estes jovens, porque aqui sobretudo o que interessa é o desenvolvimento psicossexual e não a catalogação de um diagnóstico, que acho que tem sido perceptível nas minhas palavras, porque não o tenho utilizado e tenho sim falado de condição. O que é que vos queria mais dizer? Depois levantou-se aqui a questão de que realmente em termos de idades as associações vão falando sempre até de idades mais cedo. Eu não digo que não, e que caso a caso, com certeza, mas depois quem é que vai fazer esta avaliação? Quem é que vai apoiar? E depois a verdade é que para voltar a mudar de nome, aí já é preciso um processo judicial. Isto durante a adolescência pode ser perturbador, porque a adolescência é um desenvolvimento a várias áreas, nomeadamente desde as questões morais do indivíduo, o sistema moral, as questões do pensamento, são tantas as coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo e de formas diferentes. E a verdade é que injustiças são sentidas por eles como altamente agressivas. E isto pode ser efetivamente também sentido nesse ponto de vista, porque então a seguir, se eu, na eventualidade de querer mudar, imaginemos que faça esta mudança aos 14, se calhar por algum motivo aos 16 as coisas estão diferentes e eu até quero outro nome e tenho que pôr um processo judicial. Isto a mim levanta-me questões, porque já vi jovens, e lembro-me de uma jovem que vive em Portugal, mas que até é de nacionalidade estrangeira, que estava a ser acompanhada. Nunca tinha sido feito nenhuma intervenção reversível ou irreversível, em termos de terapêutica, sim, de psicoterapia, porque os jovens que estão na minha consulta fazem intervenção terapêutica, os que têm condições para isso. E a verdade é que aos 17 anos e pouco, numa das últimas consultas, me disse que não está interessada em fazer nenhum tipo de tratamento, ao contrário do que estava antes, e que neste momento não sabe dizer bem qual é o género dela, não sabe se é masculino, não sabe se é feminino, sabe que está bem com a forma que está, com o nome que tem, e não está tão definida, no fundo quase é aquilo que será o género fluido. Em alguns momentos tenderá mais para um lado, noutros mais para outro. E estes casos acontecem. Então, pormos tudo também só nesta dicotomia, eu acho que estamos a fazer um bocadinho do mesmo, mas só num degrau acima. Mas isto é uma questão individual, ok? Falo só por mim. E acho que isto é importante salvar. Depois, quando se falou aqui dos tratamentos, penso que foi o senhor deputado, os tratamentos que já são feitos a crianças de 2 anos e meio, 3, efetivamente. Mas isso é quando temos um diagnóstico clínico. Aqui, quando temos uma questão de autodeterminação, e mudarmos o nome e até o género e haver todo um contexto social em que é ajustado para esse género, ele não necessita obrigatoriamente de uma intervenção, de uma mudança, de que haja uma transmutação das estruturas do organismo. Sim, para mudar as estruturas biológicas. Sim, sim, mas o que eu estou a dizer é que de alguma forma, eu não sei até que ponto estes jovens não podem começar tratamentos antes. Eu tenho algum receio. Tenho algum receio quando seja muito cedo, porque os estudos mostram que crianças pré-pubres tendencialmente regridem na vontade. E está muito mais associada a questões de orientação sexual. Crianças pós-pubres, sim, mantêm as questões identitárias. Sim, pré-pubres ou pós-pubres. Mas aqui, quando falou da questão dos 2 anos, não falou.
Mas não era... Não, quando eu falava, desculpa, a
parte. Então, se calhar...
Que, sobretudo na adolescência, na pré-menstruação...
Sim. Sim, mas eu, quando referi que é possível nós fazermos alguma intervenção a partir dos 2 anos e meio ou 3, consoante aquilo que está aqui escrito, de alguma forma poderão ser feitas coisas excessivas ou que de alguma forma ultrapassem os limites daquele corpo em desenvolvimento. Okay? E embora as taxas sejam, até possam ser pequenas, dos que mudam realmente de opinião, nos pós-pubres também esses são importantes, porque é aquilo que conta quando está na nossa consulta, é aquilo que conta, não é a taxa, não é a percentagem, isto em termos individuais. O que é que eu entretanto quereria mais aqui? Portanto, se faz sentido a mudança de nome. Eu acho que faz, eu não sei se em termos do registro civil, se nestes moldes faz, porque a mudança que já acontece em alguns casos do nome social, ele acontece, portanto faz sentido em termos terapêuticos, mas há aqui algumas ressalvas importantes. Os momentos de transição social em que os jovens assumem, dentro dos contextos onde se movem, realmente a sua identidade de género, são momentos críticos para a sua saúde mental, e os suicídios acontecem sobretudo nessa altura. E nós não estamos só a falar de fora de casa, também estamos a falar de dentro de casa. Não é raro famílias que não apoiam e que rejeitam e que estão e que ignoram o assunto, quase de uma forma hilariante, porque é tão evidente. Eu estou a abordar isto com os familiares, com as figuras parentais, e estou a questionar, e eles estão a resposta tangencial e, portanto, não o assumem. O adolescente confrontar-se com isso é extremamente complicado. Eu tenho na minha cabeça neste momento 2 casos que eram muito complicados, em que um dos jovens me dizia que aos 18 anos que saía de casa independentemente de tudo, porque só esperava poder começar a trabalhar para ser capaz de não ter que levar com aquela coação que ia acontecendo. Portanto, é tudo tão variável e que eu não posso dizer que sempre e nunca, agora que sou a favor, que acho que a mudança de nome é possível, eu acho que sim. Agora, a consistência da decisão são adolescentes e, portanto, estão num processo de maturação. E aquilo que eles 6 meses antes afirmam, se calhar 6 meses depois, 1 ano depois, pode variar. Então, ok, mas se calhar se facilitarmos isso em termos de registro civil, não é? Se calhar poderemos estar a mudar assim tantas vezes, não sei qual é que é a segurança jurídica disto, mas isso também já não me cabe a mim. Mas se calhar se houver essa permeabilidade... Ou então alternativas, não é? Que o nome social possa existir como uma... Que eu nem sei se ele não está aqui na proposta de lei, que ele está aqui metido, embora não seja muito explícito, que é o nome social, no artigo 4. E, portanto, eu acho que se calhar o nome social seria uma coisa que até depois poderia ficar vinculativo e passar a estar, mas que de alguma forma permitia que houvesse alguma maleabilidade e fluidez no desenvolvimento destes jovens.
Mas eu não percebesse entendo que a maturidade muda muito, especialmente nos 16 pontos, os 2 anos quase que...
Depende de caso para caso. Há jovens com os 18 anos não estão competentes para conduzir um carro. Sim, em termos Tem, sim, e o valor será sempre um ponto artificial. Agora, aqui, eu há pouco disse, e penso que ainda não estava presente na sala, atualmente a adolescência em termos de neurodesenvolvimento tende a terminar por volta dos 24, 25. Obviamente que há variações, não é?
Mas a maturação do cérebro acaba aos 35. Portanto, ainda temos muito. É uma questão de chegar mais uns anos e chegamos todos a adolescentes aos 30.
E, portanto, aqui, pronto, será um ponto artificial com alguns riscos associados, não é? Agora, esta, se mudando o nome, ele ficará, bem, acho que se calhar fica para depois. Eu não sei se há alguma coisa que eu não tenha dito. Que existe. Eu penso que não está. Há uma vontade aqui em Lisboa, na Estefânia, de uma colega se associar, e no fundo nós criámos um grupo de trabalho porque são situações bastante difíceis e que é preciso muita ponderação e estudo. Sim, muita. Sim, sim, sim. Que não, não existe em Coimbra. Esperemos que existam, se a instituição der aval para que exista.
E o
valor
é
orçamento? Não, nem é bem. Nem é bem orçamento. Acho que é mesmo só a questão de números e de estatísticas e de coisas. Mas nós não estamos. Nós vamos conseguir e vamos fazê-lo, do ao que doer, e isso vai acontecer, e vamos contornar o que seja preciso. É uma equipa multidisciplinar, pedopsiquiatra, endocrinologia, genética, psicologia clínica. E vamos tentar também associar um colega da medicina do adolescente, embora a endocrinologista seja pediatra, mas que trará outras especificidades, e começar a juntar esta gente toda a trabalhar em conjunto. Obviamente são coisas muito específicas, nem todas as pessoas têm interesse, e este esboço do que já existe parte de um interesse individual deste grupo de pessoas, não de uma coisa à partida institucional imposta. Portanto, tem as limitações que tem muitas ambições, mas a seu tempo veremos. Espero que tenha ajudado naquilo que disse. E obrigada.
Obrigada, doutora, pela intervenção e também pela partilha da forma como o serviço tem organizado e de algumas dúvidas que, obviamente, sempre se colocam a quem está a analisar cientificamente as realidades. Sr. Pedro Levi também pediu para uma intervenção final.
É um minuto. Eu acho que as estruturas legais podem promover muito a melhoria do funcionamento dos serviços. Eu estou-me a lembrar que em Inglaterra, desde há uns 10 anos, foi criada uma lei que obriga todos os centros de saúde mental a ter uma unidade que trabalha com jovens com psicose no princípio da psicose. Isto obrigou a que todos os serviços de saúde mental de Inglaterra tenham um acompanhamento específico para jovens com psicose. Ou seja, foi a lei que obrigou a que as estruturas funcionassem bem. Se a lei obrigasse o mesmo aqui em Portugal, provavelmente não havia tanta inércia dos hospitais, dos centros de saúde, todas essas estruturas. É só isso que eu queria fazer como apelo, porque de facto é possível mudar, mas muitas vezes tem que vir de cima, porque de baixo em Portugal não se consegue. Obrigado.
Muito obrigada. Quero, em nome da Subcomissão da Igualdade, da Primeira Comissão e também do Parlamento, agradecer a vossa disponibilidade, quer individual, quer enquanto representantes de colégios da especialidade, da Ordem dos Médicos e da CNEF, para estarem hoje aqui connosco a partilhar as vossas reflexões, também a partilhar o vosso saber, e não posso deixar de dizer as dúvidas que estes processos também colocam a quem neles trabalha e sobre eles reflete. Dava assim por terminada a nossa audição. Se nos quiserem fazer chegar quaisquer elementos adicionais, não, apenas, é uma questão que não coloco apenas ao Colégio da Especialidade da Psiquiatria, mas também ao Colégio da Pedopsiquiatria e mesmo à CNEV, estão à vontade, porque até ao final do mês nós estamos em processo de audição e só a partir daí é que, obviamente, os senhores e as senhoras deputadas disponibilizam todo o material que têm para fazer as suas reflexões e avançarmos no processo legislativo. Muito obrigada por terem estado hoje connosco. E senhoras deputadas, também muito obrigada e até uma próxima reunião.